Eu acho que não sei se vou. Eu vou dizer duas palavras. Mas não sei se acrescentarei algo àquilo que eu vi. Eu acho que a arte. A arte traz consigo a inquietação, a perplexidade. E penso que o artista, seja ele o escritor, o músico, o pintor, o poeta, o romancista, o bailarino, um jogador da seleção, quase um Cristiano Ronaldo, é diferente de a tal diferença. Eu acho que no ato criativo de hoje e de todos os tempos, acho que o mínimo exigível será o acrescento. Mas também o acrescento. Esta luz é muito forte. Isto é um problema de fusos horários. O acrescento será o, a exigência mínima para a existência do. No caso da poesia, do poema no contemporâneo. O António Gamoneda fala nisso. E ele diz mais. Isso é que talvez nos provoque o grande bichinho, o grande fogo da inquietação e do tal espanto que se falou aqui. E de que falou a senhora professora primária, e de que falou uma outra senhora, dos seus escritos no dia seguinte. Onde hajam resíduos da não repetição. Mas, obviamente, que o criador, no seu ato criativo, também não tem que estar preocupado com isso. Nem está um pouco preocupado com a referência no tempo. Mas há o gosto e o gozo de ser lido. Eu vou-vos confessar que em minha poesia surgiu também do silêncio. Do silêncio e das poucas falas. Eu habitava uma casa humilde em que o meu pai era ferroviário. Apitava os comboios. Aos comboios funcionava naquele sistema de turnos. Era um ausente. Considerava um ausente da família. E a minha mãe tinha uma pequena agricultura de sobrevivência. Das quatro vacas, das três vacas, dos animais. Dos galos, das galinhas, chegou a ter perus, do leite fresco, do leite quente, do pão fresco, do pão, do vinho, E a minha vida foi feita desses sabores mais peculiares, com o sentido elemental dessa força, e é aquilo que considerava que poderá ser duro dizer-se isto, mas acho que também é uma verdade. Aquele agricultor de sobrevivência tinha mais dedicação com os bezerros ou com um bezerro do que propriamente até com os filhos. Isto é um juízo a posteriori. Não quer dizer que não houvesse o afeto, mas era um afeto de distâncias. E a distância mais perigosa é a distância da falta de diálogo. Eu gostava imenso de ouvir aquelas conversas que era então já te nasceram as galinhas, quantos pintainhos, os teus coelhos, a vaca está para parir, mas a relação, digamos, íntima, familiar, penso eu que perigava e não era frutuosa. A primeira voz que eu se recordo-me de ouvir na vida foi a minha mãe, que ainda que estimo muito, que tem 97 anos, e que era o canto. Trabalhavam e cantavam e limpavam o suor. Se eram surpreendidas pelos filhos, paravam, não deixavam de cantar. O primeiro livro que me recordo de ver na minha vida foi um almanaque. E depois pedi à minha mãe para que me lesse o almanaque. Aquele almanaque onde tinha os provérbios e outras coisas sobre as questões agrícolas e não só. Mas o silêncio continuou sempre a habitar-me. E sempre tão bem. As questões, a perplexidade natural do indivíduo. Em particular, refiro-me a mim. Mas há uma relação depois muito bela, quando um irmão meu regressa do seminário, mais 10 anos mais velho do que eu, e traz livros para casa. Eu já tinha os meus 10 anos, os 12 anos, e recordo-me do Ernest Hemingway, e foi uma das marcas profundas da vida. E depois a relação que eu tive na escola primária, falou aqui, eu tenho neste livro, neste último, que é Gadanha, que é uma declaração de amor, e é precisamente à minha professora primária. E recordo-me também desse espanto de mandar ler a lição. E eu, que não estava habituado a falar, eu acho que só comecei a falar na escola. Ou seja, gerou-se logo uma perplexidade interior também, um susto de ler a lição. E ao mesmo tempo sentir que aquele que lia a percepção de que estava num encontro. E ao mesmo tempo corar, o ficar corado. Porque este programa chama-se Poesia em Interpretação. E acho que foi essa, sempre essa matriz de um desassossego, mas de mais de interrogação face ao mundo e à vida, que levou este nascimento em mim da poesia, da escrita e da dita ou da falada ou da interpretada. Este é o mais recente trabalho, que se chama Gadanha. Gadanha, este título surgiu mais ou menos a meio do livro. E vem-me à memória precisamente a figura do meu pai. Normalmente cortavam a erva nos lameiros, com a foice, e de joelhos curvavam-se. E há uma altura em casa que eu vejo um homem alto, que era o meu pai, e com esse tal instrumento da gadanha. E era um gesto louco, e um movimento louco, e um som louco. E a erva tombava, e o centeio tombava. Fazia dentro disso. E criava-me arrepios, porque aquele gesto e também da morte daquele elemento, né? Que também era alimento para o gado. E depois a erva cortada tem um cheiro peculiar. E a determinada altura surgiu-me esse título. Instrumento de morte e de vida, e também de alimento, não é? Podemos dizer que este livro talvez tenha duas proposições: a tal inquietude do menino, que penso que ainda hoje sou. E penso que todos os criadores são, que é naturalmente que é adulto, mas que procura não se adulterar e continua a residir nele, digamos, o eterno menino que se conheceu na escola primária e na sua e, né? E durante a vida, mas aquele miúdo que também teve o confronto com o mundo e sobretudo com o mundo terrível da angústia e da guerra e da destruição. E começa precisamente com esse poema, que será um descanto, não um canto, mas será o descanto. E também numa atitude defensiva, que tem o título de Primeira Sentinela. Diz ele: onda linha da miséria, e a estreiteza de um relato, acentuo-me o doirado da lua, permaneces estanque frente à besta. Manilhas de ásperas surdinas, as chácaras em náusea deglutidas, os pássaros roxos, tranquilizando as feras. Um freio fechou os homens, abrindo-lhes a terra em ruína austera, enquanto a aranha dos céus tece na agonia a palma em recessão no templo. Aí dormem, estantes de Nereida, rastilho detornado, Alexandria eólica. E esse pai que pode pedir, pode ser um outro qualquer, também é uma figura estilizada. Portanto, que eu levei tão bem à poesia. E hoje, numa viagem, do Porto para o Var, gerou-se também essa a conversa à volta desse homem. E penso que ao mesmo tempo existe como que uma necessidade, ou então cantá-lo. E é isto, o derradeiro sítio. É um derradeiro sítio. O rio está entre dois campos de milho. Meu pai assobia. Ele sabe que eu não o vejo. Se ele me visse, ficaria parado a ver o rio. Lembrei-me. Ele nunca me leu, e isto magoa-me. Nunca mais fomos os mesmos, não seremos, enquanto se falar de rios e de margens. Vou ter de me despir se quero nadar, nu nas águas é minha infância, coada pelo sol pendular dos ramos dos salgueiros. Queria nadar, um parafuso, remoinho de água e areia. Um guarda-rios salvou-me de morrer afogado. Passei a olhar a água com o respeito nobre dos assustados. Desenhei para mim um fósforo de cera que ainda arde. Como eu queria ser homem. Nessa altura, fugi dos que chutavam bolas de farrapos no chão. Escrevi na lousa a palavra veleidade. Até hoje. Até queimar a vela. Eu não sei se a arte precisa de explicações. Eu acho que melhor é não explicar. Mas, voltando, virando esta página, lembrei-me de uma coisa que era das velhas cozinhas da aldeia, dessas tais cozinhas da agricultura de subsistência. Entre nós está aqui um grande e querido amigo, um grande fotógrafo, que é o Jorge Bacelar. O Jorge Bacelar, que também participa neste livro, com uma foto muito singular ao seu autor. Eu quero aqui publicamente agradecer-lhe. Mas ele também percebeu a caverna. Tanto ele como eu habitamos ainda hoje, ele como também médico veterinário, tem essa relação com essa gente da agricultura de subsistência, dessas cozinhas ainda a lenha e com as panelas por cima de umas trempes e no chão da cozinha com de terra, mas limpo. Do escadaleiro com a louça, não é? Da pequena luz que no fundo aquela luz que refletia, que recordo-me a cara do, e as sombras em que a gente imaginava um filme e muitas vezes à noite daqueles que jogam as cartas, não é? Da carne pendurada, com um foco de luz qualquer. A mãe que olha com né? A tal vigia dos filhos. E depois havia outra coisa que era que se ouvia muito, que era o o rádio Renascença, né? Os terços das tardes, né? Que de vez em quando parecia que cada casa tinha uma capela. Não é? Então está aqui: a tenda que as mães entendem. Um líquido voltei à casa. Respiga na roda dos voláteis. Narradores da náusea. Distam-se do conjuro. Abrem-se soltos, sem véus suspensos, serenos e belos. As mães entendem, perdão nas quedas. Em sua voz furtiva, esgueiram-se em pedintes de erva. Ruminam a deshoras a estática porcelana, replicam o olhar engatilhado, um estalar de fogo ao borralho, os gatos, os terços das tardes, as cartas batidas, fumados, marram a ótica na névoa das paredes, cinzento de ódio, consumo, em córcova descem, em crepúsculo. Ao não dizer do gado, apascentam a cova de um meridiano e remitas que não escapam às oscilações. Nesta parte do livro, há essa revisitação. Também é esse tempo. E também a mulher, entendida como o sexo, o serviço, não propriamente o encantamento e o namoro, não é? Mas também uma necessidade. E depois sempre aquilo que eu topava, né? Aquilo, como dizia o Aquilino, está sempre atento, ou sempre, se possível, fazer da coita nasce a dona, não é? Pois. A águia cerziu um socalco, aquilatou o sossego. De sílaca as mãos poisadas na tampa de luz. Serpeavam os bichos atentos em suas ostentações. Bulia o cisco entre os dedos e um cão lambia-lhe as calejadas. Pois à testa e adormece pagá, de boca aberta, ronca a nascente. Espera a hora batida. Bebe e estaca. Um assobio na beiça. Pardais no alcove. Iu-iu, Maria, a tarde parece uma cotovia. Iu-iu, Maria, a tarde parece uma cotovia. Alerdada, apocantou de manso os gatos. Badamecos, que para aí estáis. Mantendo-se cava em seu açoite, de rabo empinado, acotovelou à lareira, pôs-se jeitosa e bebeu palhete. E depois também há, digamos, um determinado regresso. Regresso nu ao estábulo, onde vitelo indomável apascento a sede do belo, morri. Lume esplendoroso, a boca aberta, a receber. Um avental sobre a barriga, onde um ovo graúdo. Na hora de fechar a porta, rezava pela graça do mundo todo. E amava, amava, até que parir era uma festa de gado, com como novo na enxerga e moinha no travesseiro. Tudo mais era negro na fuligem. De rabo sentado, olhando a terra batida, do chão da cozinha, o velho bebia. Levantou a pata traseira, sinalizou o dia em jato contra a macieira. No quente da noite, a mina d'água resplandecia azul. Ficaram sólidos sobre uma pedra. Ingenuamente cai um pêssego e o cão geme. Eu sou de uma terra de pescadores. Também não. Portanto, convivemos com o mesmo mundo, o povo de Varzinho, Ovar. E a minha vida, principalmente na altura, também foi uma vida feita de... A minha casa era a biblioteca. E na biblioteca da Póvoa de Varzim conheci um grande diretor, que é o Manuel Lopes, que faleceu, e que eu, como outros amigos, fomos, tivemos sempre presente na vida e no tempo e na altura mais difícil da despedida. Para a vida. A Manuel Lopes, bibliotecário. Perturba-me a ideia de morreres, disse-lhe. Respondeu-me: como queiras. A morte é igual à vida. Silenciosamente, a gente há de amar noutra quietude, noutro espaço. Não te importes. A chuva cai. E tu escreverás até morreres. Da janela do meu quarto avisto tudo. Como se quisesse abraçar os dias brancos de todos os meus anos. Espanta-me o segredo da morte, sabes? O levedar lânguido de vénias terrestres não é bem para o meu jeito. Custa-me andar. É o mistério do voo que anda agora a apaixonar-me, livre, como aquela gaivota que sobrevoa o mastro. O que eu quero é o azul e o mar. Lá me encontrareis, sempre, depois de enviar as cartas aos amigos. Quanto mais, continuai a lutar. A guerra, porque é de cinza a leveza do meu corpo e não quero restos a pesar a ninguém. Só quero o vento e o mar. Peito em quilha, ó homem do leme. Respondi. Esse velho que vos falei tão bem era também carpinteirava. Acho que era das coisas mais lindas dele. Era esse encontro de inverno, do cheiro da madeira fresca. E naquela plaina de correr a madeira, em que saltava um caracol. Né? E também estou a vê-lo por um retrovisor. E também a vida. E alguma esperança que se mantém, como é óbvio. Abri-o alado. Irrepetível caminho. Fábula cadente. Soltas as cinzas, estou-te no presságio. Cego, me entrego aos da manhã. Com ou sem armadura, os solilóquios tomam-nos conta. Coabitamos a sangria do Olimpo. Projetámos a casa, a liberdade. mãos em luvas brancas de ilusão franqueada. Escarpas de cio percorrem a pele, mesmo em cimo, adormecem. Olhos rugosos robustecem a dor e lenta arde, saboreando o feno. Pai, a mão, um formão aproxima-se da tábua. Voltai o que belo imprime. Revolução. Quem chora abraça o cobranto na onda em amarra. Quem chora nuvem ao céu sem dono. Rastejante, o sagrado demora. Só o sol. Agora esta revisitação a essa tal minha professora primária. A minha primeira classe, uma casa que era um morro, em que no resto do chão tinha vacas e galinhas, e no primeiro andar a senhora dava as aulas, e com várias, até várias, de, com as, de várias classes, na altura não as classes. E então estávamos na parte de cima e lá ouvíamos o gado, não é? As vacas. Algo assim, não é? Ora, isto é um habitat meu interior, o animal. Eu acho que o animal para mim mais querido é a vaca. E a propósito da vaca, vou-vos contar uma coisa. Acho que posso contar, posso contar. O livro anterior à Gadanha é este, o Domingo no Quarto. No quarto, não podia ser no quarto, mas é o Domingo no Corpo. E então, quando estou no meu escritório na Póvoa de Varzim, que não tem nada a ver com poesia, que é a advocacia, e há um telefonema em que se ajustou, de facto, uma entrevista que falava sobre o livro e sobre outras coisas, para a TSF. E lá combinámos o dia e a hora, e então a senhora lá me aparece no escritório. E então era com um microfone e tal. E uma das perguntas que ela. Quer dizer, de muitas perguntas, tudo bem, mas há uma que me deixa ficar de facto perplexo, porque eu nunca tinha pensado nisso, numa coisa que nunca tinha pensado, nem nunca me foi feita essa pergunta. E ela com um microfone virado assim para mim e tal, diz ela assim: o seu primeiro beijo, meu primeiro beijo? Sim, o seu primeiro beijo, numa vaca. Numa vaca, sim, o focinho da vaca ficava à minha altura. Ele calou-se. Até que o programa vai para o ar. E um deles, portanto, era para a 1 da manhã e tal, e comecei a receber uns telefonemas, não é? E de amigos: é pá, Orlino, isto é verdade? É pá, claro que é verdade, verdadeinha. Eu também já não sei se é verdade, se é mentira, não é? Mas foi esse animal muito gostoso. Ah, eu também tinha outra ideia, outra coisa muito gostosa com esse animal, com a vaca, que era o leite fresco. Então disse a minha mãe: então deves beber o leite quente ao sair da vaca, que cresces, vais crescer. Eu disse: porreira, então vou já beber leite. E então eu bebia o leite, bebia a malga de leite, subia para casa lá para a torre e punha-me à beira do espelho, sentado. E disse: o gajo não sai do sítio, eu não quero mais leite, acabou. E então, isto é a propósito deste. Ah, e então eram aquelas carteiras muito grandes. Na escola, recordo-me, com carteira muito grande, o meu corpo mais pequeno, então a gente balançava, andava para ali a balançar. E então tinha que ir com a pena lá o lote inteiro, não é? Eu tinha que me deslocar e lá picar o ponto e me escrever lá no lote inteiro. Isto dava, de facto, uma trabalheira que não era brincadeira. E então tenho. Ah, e o gado. O gado residia no resto do chão, na parte de baixo da casa. Chamava-se a loja, não é? Então é a declaração de amor. O gado retrai-se, deita-se no feno. A carteira é grande demais, os pés balançam e o tinteiro de porcelana fica longe. Bebo o cheiro a tinta. Escrevo duas frases e estou no fim do quadro. Tudo é negro, expelindo o sol. Como é bom beber-te. Ao ordenhares que leia a lição, fico atiçado. Hélio e áureo, desconcertado. Como o giz, caio. Neva. Um arrepio casa. O menino num cantinho, como tudo arde. A criada com biscoitos numa salva de prata. O xixi da gata exala na sala. Os primos bebem leite da tigela. A avó aquece os pés na manta. O avô tapa com óleo de linhaça a ferida que fermenta. Ai, meias frias das tias, aquecidas nas trempes. O vento embrulha o fumo, em papo de rola pela cozinha. Alguém treme? Será galo ou galinha na sombra da pia? Todos os dias me sentava a seu lado. A fúria do olhar vestia a primavera e as flores que trazia murchavam o peito. Disse-lhe adeus, olhando o voltarene e sorri-lhe. Ofereci-lhe água, limpei-lhe a baba que da boca escorria. Uma estampa antiga de virgem macerada, chupa-lhe o umbigo. Uma aranha corre-lhe e a teia branca e fina circunda-lhe a cama, até onde a felicidade mora, arroteada ao caos e à lâmina de Eros que a devora. Fica o real mistério de ver um sol. O namoro fala a língua dos santos em seus afagos serenos e secretos. Só os deuses na língua do horto desesperam por haver de esperar tanto. Por síntese e sina, um cisne escreve seu nome na linha do fogo e o devora, guloso, como se sentisse na margem da água. Obrigado.